jovempan.com.br.
Ainda os efeitos da prisão de Sérgio Cabral, direto para Brasília, para conversar com o nosso companheiro, o jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago Beach. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Fernando, a prisão do ex-governador do Rio estava sendo esperada já há muito tempo. Quando ele foi detido ontem, houve alguma surpresa, hein, Fernando?
O sentimento ontem de Brasília, em todas as rodas de políticos, era de perplexidade com a realidade, porque uma profecia que já era muito conhecida estava se autocumprindo. Realmente, há mais de um ano que a gente aqui em Brasília e também em São Paulo, no Rio de Janeiro, ouvia: olha, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, está em perigo com a Lava Jato. Olha, Sérgio Cabral pode ser preso. Teve momentos até em que a mídia ia para casa, ali para frente do apartamento de Sérgio Cabral no Rio, esperando que ele viesse a ser preso, e ele nunca foi preso. Até que ontem, finalmente, essa profecia realmente foi cumprida e a Polícia Federal levou Sérgio Cabral, acusado aí de desviar mais de 200 milhões de reais, acusado aí de receber propina, nesta operação aí Descobridor, 37ª fase da Operação Lava Jato. Descobridor, evidentemente, uma referência jocosa aí ao nome de Cabral, numa relação com Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, não é? O fato é que essa sensação que tomou conta ontem de Brasília, de todas as rodas, com o que parece ser cada vez mais o desfecho inevitável da Operação Lava Jato, que já dura mais de 2 anos. Qual será esse desfecho? O de dizimar uma geração de políticos nos próximos meses, além daqueles que já estão para sempre aí no opróbrio da política, porque foram presos, tiveram suas reputações realmente já muito comprometidas. Estão presos José Dirceu, Antônio Palocci, para citar dois grandes nomes do PT, já está preso também o ex-deputado federal Eduardo Cunha, que era um dos principais dirigentes do PMDB, e agora junta-se a Eduardo Cunha aí nesse rol de presos da Lava Jato o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que era talvez um dos mais importantes dirigentes do PMDB. Quem é que não se lembra, há alguns anos, quando Sérgio Cabral era comumente citado como candidato a presidente da República, como o novo líder do PMDB, que estaria ali unificando todo o partido a partir da sua gestão no Rio de Janeiro, que na época em que o Brasil crescia bastante, era considerada muito exitosa. Aí Sérgio Cabral caiu em desgraça e nunca mais se recuperou, e agora vai para as profundezas da Lava Jato. O que isso significa? É muito simples. É impossível acreditar que não existam vasos comunicantes entre os principais caciques do chamado PMDB do Rio de Janeiro. Estão lá Sérgio Cabral, agora preso, o atual governador Pezão, Eduardo Paes, que é prefeito ainda ali da cidade, está saindo, prefeito da capital do Rio de Janeiro, e tantas outras pessoas. Por exemplo, o grupo da família Pitiani, ou Pisciani, como se diz aqui em Brasília, sem respeitar aí a pronúncia correta da língua italiana. Mas Leonardo Pisciani, que hoje é ministro do governo de Michel Temer, e outras pessoas foram todos muito próximos a Sérgio Cabral num determinado momento da política fluminense. Será que Sérgio Cabral está sendo acusado de tudo isso, dessa roubalheira toda? Ontem mostraram ali no inquérito as fotos de tudo que foi apreendido na casa de Sérgio Cabral, joias caríssimas que eram usadas pela sua mulher, relógios de Sérgio Cabral, tudo isso já está na internet. Será Será que ele fazia tudo isso sozinho? Será que ninguém no PMDB tinha algum conhecimento do que se passava? Ou será que esses vasos comunicantes no PMDB Fluminense vão acabar aparecendo em breve e o restante ali da cúpula da legenda no Rio de Janeiro também será afetada? Ninguém tem uma resposta em relação a todas essas dúvidas, mas o bom senso manda acreditar que dificilmente Sérgio Cabral será um caso isolado na política fluminense, no PMDB. Isso vai levar, como já tem levado aí, a uma retirada enorme de políticos tradicionais do cenário para 2018, pessoas que poderiam ser muito influentes e que estarão agora, na prática, banidas de influir no destino da política nacional. Por um lado, é muito bom que as pessoas que cometeram delitos, ou pelo menos estão sendo acusadas aí de terem cometido delitos, estão sendo chamadas para responder perante a justiça. Por outro, abre-se um vácuo enorme na política nacional. Ninguém sabe ainda como esse vácuo será preenchido. Ele será, porque na política não existe vácuo, e a dúvida é sobre como a sociedade brasileira vai escolher os novos representantes de hoje até daqui a 2 anos, quando todos os políticos nos estados, governadores e o presidente da República serão eleitos. É uma dúvida muito grande. É muito bom o que está acontecendo, mas há muita incerteza no futuro próximo na política brasileira, Thiago Berrach.
Fernando, outro assunto: como será o cenário político do início de 2017, quando o Planalto vai tentar reformas econômicas importantes, hein, Fernando?
Há um consenso aqui em Brasília de que haverá um cenário cruel aí em fevereiro ou março, sem querer fazer um plágio do título daquele livro do Rubem Fonseca, O Homem de Fevereiro ou Março. Mas o fato é que há muita incerteza no ar, todo mundo já está aí admitindo o óbvio que está na nossa frente. Ontem foi possível conversar com o ministro da Fazenda por telefone, Henrique Meirelles, ele que estava em Nova York falando com investidores lá, e ele mesmo, enfim, tem repetido várias vezes, me disse também que certamente na segunda-feira, portanto, no início da semana, o governo vai anunciar novos números de previsão do PIB para o ano que vem, e disse que certamente o percentual vai ser menor do que 1,6, que era o que estava até agora na previsão. Eu perguntei, ministro, pode ficar abaixo de 1% o crescimento da economia em 2016? Ele me respondeu: bom, poder pode, espero que essa chance seja pequena, mas enfim, estamos num momento de realmente grandes dificuldades. Meirelles fala que a situação toda do Brasil pode ser compensada pela firmeza com que a equipe econômica está divulgando e tentando implantar o ajuste fiscal para colocar um regramento melhor nas contas do governo federal. Isso é verdade, haverá nestas próximas semanas, antes do final do ano, a aprovação da chamada emenda constitucional do teto dos gastos públicos, que dará uma rigidez muito grande aí no orçamento, impedindo o gasto desenfreado de dinheiro público a partir do ano que vem. Ocorre que essa emenda constitucional é apenas o primeiro passo. São necessárias outras reformas muito importantes que o governo pretende tocar no ano que vem. É aí que a avaliação de Henrique Meirelles, que é muito positiva na área dele, fica mais incerta, porque entra o componente político, que é cheio de incertezas. O ano de 2016 vai terminar possivelmente com uma economia cambaleante, as vendas de final de ano no comércio tendem a ser realmente muito aquém do que os lojistas desejariam, já já estão preparadas aquelas manchetes, o pior Natal em tantos e tantos anos, e as contratações temporárias, que serão já em menor número, vão evanescer em janeiro, haverá demissões aí daquela massa de trabalhadores contratada, os brasileiros não estarão sentindo no bolso ainda nenhuma melhora, o desemprego continuará pressionado, e nesse ambiente todo é que Michel Temer terá que tentar convencer o Congresso a votar e aprovar aquelas medidas amargas, como ele próprio, Michel Temer, classificou nesta semana. É possível? Possível tudo é, mas é muito difícil que isso ocorra, e não é por outra razão que cada vez mais em Brasília se fala, se traz novamente à superfície aquela conversa a respeito de haver uma troca de governo no ano que vem pelo meio indireto, com a saída da atual administração e a colocação de alguém ali com grande respeitabilidade, com alguma capacidade extra para tentar liderar o processo de levar o Brasil de 2017 até o final de 2018, quando haverá eleição presidencial novamente. Fernando Henrique Cardoso é sempre citado, o ex-presidente Tucano tem negado que tem interesse em ocupar novamente o Planalto, ainda que seja num mandato tampão. Fala-se no nome do ex-ministro da Justiça, da Defesa, Nelson Jobim, ele que também foi presidente do Supremo. Muito difícil que Nelson Jobim possa aceitar essa condição. Ele que fez 70 anos neste ano, está tendo uma vida muito próspera na advocacia privada, já advogou para vários nomes de empresas aí citadas na Lava Jato, seria complicado assumir o Palácio do Planalto. Fala-se em Henrique Meirelles, o atual comandante da economia, mas Meirelles tem muitas pretensões políticas eleitorais, também é complicado, porque se assumir vai querer se reeleger, isso não agrada a ninguém nos outros partidos políticos. Enfim, um impasse muito grande está à vista, está já ao alcance da vista no início de 2017, com um presidente da República como Michel Temer, que vem tentando fazer o que é possível, parece ter boas intenções, mas é muito mal avaliado, o seu governo é muito rejeitado em todas as pesquisas. Michel Temer tem pouco mais de 10% de aprovação. Como vai conseguir liderar o país e convencer o Congresso a aprovar medidas duras no ano que vem em meio à situação tão difícil? É ponto de interrogação atrás de ponto de interrogação. Situação muito difícil para o Brasil nos próximos meses, sobretudo no início de 2017. Ninguém ainda tem a resposta sobre como será o desfecho desta situação tão complicada na política e na economia. Thiago Berraich.
Fernando Rodrigues, de Brasília. Fernando, bom dia para você, um excelente fim de semana.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.